Bom dia, agora são 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 9 horas da manhã em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste jornal.
É uma denúncia do semanário português Expresso. Gabriel Obiang Lima, ministro das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial e filho do presidente, terá recebido milhões de uma empresa portuguesa em pagamentos ilícitos. Em Moçambique, vamos fazer o ponto da situação ao que se passa na fronteira de Ressano Garcia. Em São Tomé e Príncipe, o ministro da Saúde garante que vão ser averiguadas as circunstâncias em que terá viajado para Lisboa num voo a partir das ilhas um passageiro infectado com SARS-CoV-2.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal, que agora começa com a edição da jornalista Paula Borges.
O filho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que é também ministro das Minas e Hidrocarbonetos do país, terá recebido da construtora portuguesa Armando Cunha 10 milhões de euros em pagamentos ilícitos entre 2009 e 2015. É o que revela o semanário Expresso após uma investigação com um consórcio de jornalistas internacionais. Armando Cunha, lê-se na edição de hoje, não só aceitou pagar milhões de euros a diversas companhias ligadas ao filho do presidente equatoguineense e a um intermediário e testa de ferro, como o ajudou a montar o esquema de branqueamento. É um caso que a RDP África vai continuar a desenvolver ao longo das próximas horas. Apesar da polémica, o novo governador do Banco de Cabo Verde, ex-presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos, vai tomar posse daqui a cerca de uma hora no Palácio do Governo. Segundo a Infopress, a cerimónia vai ser presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Oscar Santos é licenciado em Teoria Económica e Métodos Quantitativos pela American University Washington DC University, mestre em Economia com especialização em Comércio e Finanças Internacionais. Substitui neste cargo João Serra e também hoje o chefe do governo cabo-verdiano vai presidir à cerimónia de inauguração da Academia da RTC, que quer contribuir para a formação de quadros na área da comunicação. A RTP é a rádio e televisão de Cabo Verde. Ainda em Cabo Verde, 6 anos depois do naufrágio do navio Vicente, que provocou 15 mortos, há ainda famílias à espera de receber a pensão atribuída pelo Estado. A denúncia é feita pelo representante das famílias.
De 2018, 12 vítimas foram contempladas. Com o retrativo de 2017, de março de 2017. Essas famílias têm vindo a receber essa atenção normalmente. Mas, no ano de 2020, foi contemplado mais um familiares de uma outra vítima, que receberam também com o retrativo de 2017, março de 2017. E ficou por ser imunizado e familiares de duas vítimas, sendo um cabo-verdiano e um cubano.
O representante das vítimas diz que tem feito de tudo para obter explicações sem êxito.
Fizemos de tudo para que conseguíssemos um encontro com o senhor ministro, não foi possível. Eu já fui à cidade da Praia várias vezes com a intenção de chegar a ele, não foi possível. Falei também com o presidente da Assembleia Nacional, e disse que ia ver o que é que se passava, mas também nunca mais tive qualquer feedback com ele. É claro que há uma esperança de que isso seja resolvido, mas só que nós já estamos já no limite, já fomos onde seria possível, mas vamos estar a encontrar o feedback que esperávamos.
O acidente que foi o acidente marítimo com mais vítimas na história de Cabo Verde causou 15 mortos. Apenas um corpo foi recuperado das águas. 11 dos outros passageiros foram resgatados com vida. A defesa do colombiano Alex Saab, detido em Cabo Verde e considerado pelos Estados Unidos da América testa de ferro do presidente da Venezuela, afirma que vai recorrer ainda esta semana da decisão de extradição. A defesa de Saab endereçou, entretanto, uma carta ao Presidente da República cabo-verdiano, em que pede a libertação de Alex Saab e afirma que Cabo Verde está a afastar-se de África com as decisões sobre este caso. É uma posição que consta desta carta conjunta, assinada por 4 advogados de defesa, incluindo o juiz espanhol Baltazar Garçon, eles que defendem o empresário colombiano detido em Cabo Verde há vários meses. A segunda vaga da pandemia de Covid-19 em África está a alastrar a um ritmo recorde, com quase metade do total de casos declarados desde outubro. A média está agora nas 22 mil novas infecções diárias. Em São Tomé e Príncipe, o Ministro da Saúde veio, entretanto, garantir que serão averiguadas as circunstâncias em que um passageiro que tinha testado positivo para a SARS-CoV-2 ainda em São Tomé embarcou num voo com destino a Lisboa. Edgar Neves anuncia um inquérito.
É algo que o governo encara com a maior seriedade possível e com, pelo grau de seriedade que isto representa para nós, não só para o governo, para o nosso país, vamos abrir o inquérito para averiguar até as últimas consequências.
De ontem vem a estupefacção de vários deputados de São Tomé e Príncipe na Assembleia Nacional, nomeadamente o vice-presidente, afirmam que não percebem como algo assim pode ter acontecido. E Moçambique será dos primeiros países a receber a vacina indiana contra a Covid-19, chama-se Covaxin. O anúncio foi feito pelo alto comissário da Índia, Rajiv Kumar, que de resto está de saída do cargo.
Nós aprovamos e a partir da próxima semana eu acho que esta vacina vai ser lançada e as pessoas vão receber. Já começaram a receber, mas a maioria das pessoas vai receber. E quando eu estou a sair, eu posso dizer que uma vez que nós vamos decidir para distribuir para outros países, Moçambique será um dos primeiros.
O alto comissário da Índia, que apresentou ontem os cumprimentos de despedida ao chefe de Estado Filipe Nyusi e a afirmar que Moçambique será um dos primeiros países a receber a vacina indiana contra a Covid-19. Em Portugal, a pandemia também a levantar preocupações sobre o exercício do direito e dever cívico nas próximas presidenciais. A Comissão Nacional de Eleições está a incentivar os idosos que vivem em lares e residências assistidas a votar. A única opção, no entanto, para estes utentes das instituições é deslocarem-se presencialmente às assembleias de voto, o que acarreta riscos. Isto porque a exceção para votar a partir do local onde os idosos estão apenas abrange os eleitores que estiverem a cumprir isolamento profilático. Rosa Azevedo.
A Comissão Nacional de Eleições já enviou informação às juntas de freguesia sobre o voto dos idosos que vivem em lares. Pede-se que sejam criadas condições para garantir que não são assumidos comportamentos de risco. A Comissão recomenda que as deslocações sejam concertadas com as juntas de freguesia para aproveitar os períodos de menor afluência. Quem vive nos lares tem prioridade na hora de votar. A pandemia obrigou a rever a lei eleitoral, mas o caso dos idosos residentes em lares não foi considerado. A única exceção prevista por causa da Covid é o caso de quem está em isolamento por ordem das autoridades de saúde. Nestes casos é possível votar em casa. A maior parte dos idosos que vivem em lares não sai das instituições desde março, a não ser para tratamentos e consultas, mas para votar terá que o fazer.
A Comissão Nacional de Eleições a dar estas respostas. Várias associações consideram que os idosos que vivem em lares e residências assistidas deveriam ter acesso ao voto em confinamento para não serem obrigados a correr riscos para poderem votar nas presidenciais portuguesas de 24 de janeiro. A União Europeia acaba de chegar a acordo com a Pfizer para a compra de mais vacinas contra a Covid-19. São 300 milhões de doses adicionais mais, o que duplica o número de vacinas produzidas por esta farmacêutica em conjunto com a Biotech para os países europeus. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, diz que o negócio permite aos 27 Estados-membros terem acesso a um total de 600 milhões de vacinas da Pfizer. A ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido, afirma, entretanto, que a compra de vacinas em negócios paralelos feitos pelos países não pode minar o processo conjunto da União Europeia para encomendar doses às farmacêuticas, numa altura em que Portugal preside ao Conselho da União Europeia. A ministra da Saúde afirma que a abordagem a este problema deve ser feita o mais possível num coletivo e que, embora os Estados-membros possam celebrar acordos à margem de Bruxelas, isso não pode colocar em risco aquilo que ficou previamente determinado nas aquisições comuns de vacinas contra o novo coronavírus.